Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, venho tratar aqui hoje de um tema que é de grande relevância para o meu estado de Roraima. Na ocasião em que estive com a ministra do Planejamento e Gestão, nossa ministra Miriam Belchior, onde tivemos a oportunidade de discutir um projeto de grande relevância para o desenvolvimento do nosso estado de Roraima, um projeto que vai retirar Roraima da dependência energética. Então, esse debate é de fundamental importância em nosso estado, neste momento. A garantia de que o projeto de construção da usina hidrelétrica de Bem-Querer está no PAC 2 foi feita pela ministra, na ocasião dessa audiência pública semana passada. Na oportunidade, a ministra garantiu que a Secretaria do Orçamento Federal, SORF, do Ministério, vem dando atenção especial a esse projeto. Disse também que os estudos feitos pela Empresa de Pesquisa Energética, EPE, que é a empresa que orienta o governo brasileiro na questão da energia, já revelam viabilidade ambiental e socioeconômica no local da construção desta usina. O projeto da construção de Bem-Querer fica nas proximidades da cidade de Caracaraí, a 125 quilômetros de Boa Vista, à altura das corredeiras do Rio Branco. Inicialmente, a usina hidrelétrica a ser construída teria potência instalada de 708 megawatts e os investimentos para a obra seriam da ordem de 3,9 bilhões. Mas os estudos de viabilidade energético, econômico e social, socioambiental recomendam a construção de mais 3 barragens menores em Paredão, no rio Mucajaí. Dessa forma, com a junção das corredeiras do Bem-Querer e de Paredão, o complexo passaria a ter potência instalada de 1.050 megawatts, com investimento próximo a 5,5 bilhões de reais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou a EPE, empresa de energia elétrica, a realizar o estudo de inventário hidrelétrico da bacia hidrográfica do Rio Branco, o que foi concluído em 2010, visando a definição da melhor alternativa de divisão de queda e a determinação do seu potencial hidrelétrico. Os estudos mostraram 40 alternativas no Rio Branco e no Rio Mucajaí. Olha o potencial que esses rios têm no que diz respeito à construção de hidrelétricas. Novamente analisados, 40 pontos encachoeirados do Rio Branco e principais afluentes foram selecionados sob critérios energético-econômicos e socioambientais. Ao final desse estudo, foram reduzidas a 6 alternativas, contemplando os 2 locais já mencionados, no Rio Branco e no Rio Mucajaí, para a construção das barragens. Excluídos estudos referente às sub-bacias hidrográficas dos rios Cotingo e Urariquera, devido a conflitos da terra indígena Raposa Serra do Sol, o relatório do inventário afirma claramente: a melhor alternativa de partição de queda é aquela denominada BRR-2217, que contempla um aproveitamento no Rio Branco e 3 aproveitamentos no Rio Mucajaí. Essa é a melhor alternativa, segundo a empresa de pesquisa energética EPE. Assim, as 4 opções são Bem-Querer, J1, Paredão M1, Paredão e Fé Esperança, totalizando cerca de 1.050 megawatts de potência instalada. Mas esta é apenas uma etapa do longo processo que envolve a construção de uma hidrelétrica em Roraima, na região norte, na região amazônica. Com a aprovação do inventário, fica permitido o registro de empresas do setor que farão estudo de viabilidade técnica e econômica dos aproveitamentos identificados pela empresa. Nós temos conversado com o presidente da EPE, Maurício Tomaschini, que já adiantou que, do ponto de vista energético-econômico e socioambiental, a proposta de Bem-Querer é plenamente viável. Quando autorizada pela coordenação do PAC, a EPE fará a licitação para o estudo de viabilidade desta hidrelétrica. No momento seguinte, após a apresentação do projeto básico da obra, iniciam-se as discussões com a sociedade, por meio de audiências públicas, elaboração, discussão e aprovação do estudo e relatório de impacto ambiental. No relatório final, concluiu-se que o aproveitamento hidrelétrico de Bem-Querer e Paredão, situados no Rio Branco e no Rio Mucajaí, são atraentes sob o ponto de vista energético, econômico e socioambiental. Então, desta forma, claro está que até que as ordens de serviço sejam dadas e se cumpram todos os procedimentos de licenciamento ambiental da obra, haverá um longo caminho a percorrer. Por isso, eu venho aqui na tribuna, senhores senadores, para destacar que o debate sobre a importância de incluir Roraima no projeto maior do Sistema Elétrico Nacional vem em boa hora. É um debate que vai ter todo o nosso apoio para discussão junto à sociedade. Então, no momento em que, sob a orientação da empresa de pesquisa energética, o governo brasileiro tomou a sensata decisão de não deixar que nenhuma capital brasileira seja alimentada por um único sistema de fornecimento de energia. Aliás, vale destacar aqui que atualmente nós temos 3 capitais. Nós temos Manaus, no Amazonas, Macapá, e temos Boa Vista, em Roraima, que tem uma única fonte, né, de atendimento. Para promover a interligação destas capitais ao sistema nacional, a Eletronorte está construindo linhas de transmissão que vêm lá de Tucuruí, no Pará, até Manaus e de Manaus até Boa Vista e também até Macapá. Com a construção desse complexo, desses linhões que tem de Tucuruí a Manaus já está em construção e de Manaus Boa Vista entrará em construção, deverá ser concluída em 2014, aí sim essas 3 capitais estarão interligadas no Sistema Elétrico Nacional. Então, neste contexto, nós temos essa situação que é favorável, né? Trata-se de uma obra orçada em R$1 bilhão, que foi incluída pela EPE no Programa de Expansão de Transmissão para o período de 2011 e 2015. A rede será interligada também à linha de Guri, que posteriormente terá sua capacidade ampliada dos atuais 230 para 500 kV, a mesma capacidade da linha entre Boa Vista e Manaus. Atualmente, a capital Boa Vista é atendida pela linha de transmissão de Guri, na Venezuela. Senhores senadores, recebendo abastecimento exclusivo desta linha de transmissão de Guri, Boa Vista sofreu muito em 2010, com racionamentos, por conta de problemas de geração daquele país, lá na Venezuela. Estes racionamentos obrigaram a Eletronorte a religar a usina termoelétrica de Floresta, que queima óleo diesel, e é muito caro para o nosso país. Tal situação não se configura apenas em um atraso econômico energético para o desenvolvimento do Estado. É também a imposição a um atraso pessoal e intelectual que sofre a nossa população de Roraima e de Boa Vista. Com menos acesso aos serviços ofertados pelos modernos dispositivos móveis, as novas tecnologias que invadem o mundo. Então, nós estamos isolados dessas novas tecnologias. O projeto que aponta para o desenvolvimento de Roraima dentro de um projeto energético nacional nos chega agora, porque estamos vivendo um novo tempo no nosso país. Neste novo tempo, uma locomotiva de desenvolvimento vem passando particularmente pelas regiões Norte e Nordeste. Um desenvolvimento, diga-se, que já tirou mais de 28 milhões de pessoas da miséria absoluta, levou outros 40 milhões à classe C, gerou mais de 15 milhões de empregos, expandiu para 215 o número de escolas técnicas, implantou centenas de creches municipais. E eu aproveito aqui para destacar, senador Paim, nosso presidente, que em Roraima nós já temos na capital de Boa Vista concluídas 4 creches e outras em construção para atender as nossas crianças. E dos 15 municípios destinamos recursos e através também do programa PAC-2, que a presidenta Dilma tem priorizado a construção de creches em todos os municípios do nosso estado. Isso é um grande avanço, porque a demanda A demanda é grande, há uma grande expectativa das famílias de Roraima, das famílias brasileiras, para assegurar a educação infantil de qualidade às nossas crianças. Então, voltando à questão do desenvolvimento, no caso da usina hidrelétrica de Benquerê, considerada uma obra estratégica, este projeto pode vir a dar nova dinâmica ao desenvolvimento econômico e social do nosso estado e da região amazônica. É muito mais que isso, este projeto poderá contribuir diretamente com o crescimento da economia regional, economia nacional. Por conta disso, hoje, lideranças de movimentos sociais, ambientais, especialistas, empresários, políticos, autoridades religiosas, particularmente de Roraima, voltam suas atenções para esse projeto. Sem dúvida nenhuma, há necessidade de um amplo debate com a sociedade roraimense para a construção dessas usinas. Esta atenção se dá a certeza de que nada será feito com a participação intensa da sociedade roraimense, notadamente as populações diretamente envolvidas na questão da construção desta grande obra. Neste sentido, no que depender de mim, do nosso mandato, faremos o possível para garantir a participação dos atores sociais e políticos do processo de análise, estudos e concretização desta obra. Vale lembrar que o projeto Hora em Debate não se pauta apenas por uma preocupação econômica desenvolvimentista, mas se guia também por um olhar socioambiental e cultural. Entendo que não há sentido pleitear o desenvolvimento de um estado como Roraima sem que se destaque por suas imensas riquezas e terras produtivas, sem, no entanto, promover um elo entre desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Os problemas que Roraima vem hoje enfrentando na geração e distribuição de energia impõem o envolvimento de toda a sociedade local, da classe política, de empresários, do governo, dos prefeitos, das universidades e de outros atores sociais, como entidades de defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Eu, que há muito tempo venho acompanhando os projetos do governo federal para o setor de energia elétrica na região amazônica, tenho convicção de que as obras apontadas irão melhorar consideravelmente as condições de vida da população do nosso estado de Roraima. Porque na medida em que deixar de depender da energia de Guri na Venezuela, o estado passará a ter autonomia energética. Portanto, senhor presidente, em gestões feitas junto ao governo federal, para que o projeto entrasse na lista de prioridades do PAC 2, acho que fomos vitoriosos. O momento agora é de mobilização. Todos nós, autoridades, lideranças, temos que estar envolvidos na discussão deste grande projeto que visa colocar o nosso estado de Roraima na rota, na trilha do desenvolvimento e possibilitar que as famílias de Roraima, que os quase 500 mil habitantes do nosso estado possam ter uma vida digna, uma vida melhor. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.